I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 1 and verse 21.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o nosso título, simplesmente esse. Para mim, viver é Cristo. O apóstolo disse estas palavras no outro versículo, no outro versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bem, eu começo explicando estas palavras do versículo 21. Para mim, está no início da confissão ou profissão de Paulo nestes capítulos. Estamos estudando esses versículos de Filipenses, estamos estudando alguns versículos em cada estudo, mas é muito importante que possamos focar nossa atenção inteiramente nessas palavras, porque tem muito que aprender delas. Porque, para mim, é a profissão de Paulo, é a tua sincera profissão, porque para mim viver é Cristo. Ele não está pregando da maneira que está no versículo 15. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente, não para ganho, não para reputação. Quando ele está pregando, ajudando, ministrando, seja o que for que ele está fazendo, para mim viver é Cristo, é tudo para ele. E este é o desafio de hoje. Será que somos assim? Para viver é Cristo? Será que é assim que pensamos? Ou será que nos desviamos dessa experiência, deste pensamento? Então, é uma passagem, é uma descrição que move nossos corações, que desafia nossos corações. Porque para mim o viver é Cristo. O que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, eu vou propor um número de coisas para você, de significados. Mas em primeiro lugar, o que o apóstolo quer dizer é o primeiro lugar é conhecer a Cristo. O que isso quer dizer? Conhecer a Ele ou tê-Lo em minha vida? Será que quer dizer, em primeiro lugar, devemos iniciar no início? Quer dizer que você ouviu o chamado de Cristo? Venho na forma de convicção, na forma de certeza do seu pecado e também na forma de reconhecer, acordar para a sua necessidade espiritual. Você enxergou que você era um pecador perdido, condenado diante de um Deus santo e perfeito, que você estava condenado neste mundo. Você ouviu de Cristo, ouviu o seu chamado, seu clamor em seu coração, de que se você viesse a Ele, buscasse, encontrasse Ele, Ele responderia para ti, Ele limparia todos os seus pecados, Ele te perdoaria, Ele que sofreu e morreu na cruz do Calvário, para tomar a punição de todos aqueles que Ele salvaria. Ele responderia por você, você ouviu o clamor, você sentiu aquela pressão no seu coração, você resistiu talvez no início, é o que fazemos. Você sabia que você teria que deixar o mundo e todos os pecados e a maneira de viver, a sua fama, a sua riqueza, as coisas para você, tudo era para você, para o seu orgulho, para a sua própria gratificação. Você sabia que seria uma mudança de vida para você e você resistiu. Você não viria toda vez que o diabo suspirava nos seus ouvidos, dúvidas, distrações, algo para te prevenir. Você ouviu. Você era inclinado a isso, mas a voz de Cristo, do Evangelho, clamando, chamando você ao arrependimento para buscá-lo e encontrá-lo, caminhar com ele, isso prevaleceu, isso venceu com a bênção do Espírito Santo. Você foi levado por ele e você sabia que você devia se arrepender, e você se arrependeu de todos os seus pecados, e você colocou a sua fé em Cristo. Você creu que ele é o eterno Filho de Deus, o único Salvador, que veio do céu para a terra com um amor maravilhoso para expiar por pecadores. Você colocou sua fé nele. Ele pode me salvar. Ele pode me livrar da condenação. Ele pode me reconciliar contigo e com o Pai. Ele pode me abençoar e fazer-me o seu filho. E ao mesmo tempo, confiando nele e se arrependendo dos pecados, você entregou a sua vida a ele. E naquela hora você sabia o que isso queria dizer. Você seria todo para ele. Você pertenceria a ele. Você seria dele, um filho merecedor, salvo por graça, só a graça. Ele seria o seu Senhor e Salvador. Você sabia de tudo isso? Você sabia o seu toque? Ouviu a sua voz como se fosse com o chamado do Evangelho? Você experienciou o seu toque? Você sabia que você estava mudado? Que você foi mudado? Que aquela tendência pecadora que era o seu coração, amor por si mesmo, aquelas coisas foram mudadas? Você sabia que ele colocou em você novos motivos, novos desejos, nova integridade, novo amor por ele, nova forma de aprendizado, novo caráter seria formado dentro de você? Você sabia? E você tinha certeza da sua salvação? Você sabia que você era de Deus e de Cristo? Você pensou diferente? Você buscou coisas diferentes? Tudo foi alterado e tudo foi mudado. Você foi transformado. Então, esse é o primeiro sentido, que porque para mim o viver é Cristo, tudo é diferente. Eu pertenço a ele. Ele tocou o meu coração. Ele me chamou a ele, me lavou, me limpou, mudou-me, me reconstruiu. Sou uma nova pessoa. E tudo que está aqui nessa carta para Filipenses, em capítulo 3, versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. E versículo 10, para que conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, a ressurreição da minha vida, a mudança que foi feita e a participação dos seus sofrimentos. E aí, outro sentido, porque para mim, viver é Cristo. Será que isso é aprender dele? Descobrir ele mais e mais? E você vê ele nas Escrituras? E você admira ele? Olhe para o versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Essa experiência do apóstolo: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é tipo de coisa que você vê, porque para mim viver é Cristo. Eu vi ele, eu descobri ele. Quem, estando na forma de Deus, não quis ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que devia aferrar. Ele que é igual ao Pai, mas não. Ele deixou o céu e veio para a terra para ser humilhado, sofrer e morrer, viver nessa terra por 30 e poucos anos, sendo o nosso representador, sujeito à lei de Deus, servindo ele como se ele fosse inferior, ele sendo igual a Deus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é Cristo. Ele se fez sem reputação. Ele tomou a forma de um servo. Foi feito à semelhança dos homens. achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nós vimos isso. Vimos Cristo, vimos o seu amor, quão pronto ele estava para se humilhar e ser o nosso representador, para tomar a punição dos nossos pecados. Vimos esse caráter, essa glória que não é vista na terra, nunca foi antes. Nos maravilhamos ver Cristo dessa forma, uma vez que você o viu, uma vez que você o conheceu, uma vez que você o admirou, você está em se sente maravilhado, você quer servi-lo, fazê-lo conhecido, e é isso que o apóstolo diz, capítulo 2, versículo 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Quando você ama Cristo, quando você está endividado com Ele, quando você o serve, você não quer passar a sua semana, os seus anos em vão, em futilidade, ou só para esse mundo, para nada. E aí você vive para prová-lo. Que privilégio é esse? Nosso chamado é provar Jesus Cristo em oração. As bênçãos, as coisas que recebemos, as orações, respostas de oração. É algo maravilhoso poder clamar ao Deus vivo, a Jesus Cristo, em todas as suas necessidades, para abençoar o seu testemunho, a sua obra, a Ele, outras almas. Será que você intercede por outros? Todo filho de Deus deve interceder por outros, orar por aqueles que você ama, ter responsabilidade por outros, rogar por eles diante de Deus. Isso é tão maravilhoso. Uma das maiores bênçãos da vida cristã, quando você vê pessoas um após outro movendo-se, vindo ao Senhor. Que a sua oração foi um instrumento nisso. Ah, queridos amigos, às vezes eu não quero dizer isso tão firmemente, porque existem outras causas. Às vezes as pessoas dizem a mim, eu perdi toda a certeza. Mas aí eu digo, você tem um ministério de intercessão, você ora por outros, porque as coisas são maravilhosas. Quando você ora por outros e você tem prova após prova, evidência após evidência, com o passar dos anos, você não pode não ter certeza, porque Deus ouve as orações no tempo dele. Eu penso em um pregador nos Estados Unidos que disse: ore, ore e testemunha. Você testemunha, mas você ora também. Somos chamados não só para servi-lo, mas para prová-lo. Porque para mim, viver é Cristo, servi-lo, prová-lo. Então você pode quase ouvir nessas palavras o apóstolo dizer um número de coisas. A primeira que eu vou mencionar, ele não diria literalmente, porque era sobre casa. E ele não tinha sua casa. Ele mudava de lugar para lugar, ele era um pregador para Deus, movia de um lado para o outro, ele deixou de lado a sua própria casa, mas ele disse: para mim, viver é Cristo. Para a gente, quer dizer, minha casa é para Cristo, porque para mim, viver é Cristo, então minha casa é para Ele, não para coisas imundas, sujas, não para coisas pecadoras. Não para cobiça, para gratificar a cobiça, o desejo da carne, para me perder em possessões, é para Cristo, não para me vangloriar, não para argumentos que vêm de corações orgulhosos e egoístas, é para Cristo, é para se gloriar a Ele, era para ser maravilhoso para Ele, era para ser hospitalidade. Para poder servir outros, se é da vontade de Deus, é para ser um exemplo para crianças, é para colocar prazeres espirituais um para o outro, minha casa, é para Cristo. Se você dizer, para mim viver é Cristo, é o que você está dizendo, quer dizer, minha casa é para ele. Aí você diz também: meu ambiente de trabalho é para ele. Talvez eu seja o único crente lá. Minhas circunstâncias talvez sejam muito difíceis, mas eu devo olhar ao meu redor e orar. E aí Deus me dará, na época certa, oportunidades e eu ajudarei pessoas. Meus votos diante de Deus será que eu possa viver e não descreditar o testemunho do meu querido filho. Meu ambiente de trabalho é para mim, com a ajuda de Deus, para demonstrar o caráter cristão, cortesia, paciência, santidade. Meu ambiente de trabalho é para ele, mesmo sendo difícil, é para ele. É o que quer dizer: para mim, viver é Cristo. E minhas possessões são para ele. Eu não quero nada para mim, nada que ele não aprove. Eu quero coisas que eu posso usar para ele, que me ajudarão na minha caminhada cristã, na minha obra cristã. Será que é apropriado? Será que é certo? Será que é bom? Ou será que é só para mim? Porque para mim, viver é Cristo. Como você faz em casamento? Você não quer ter coisas no seu casamento que são só para o seu gosto, mas que seu marido ou sua mulher não gosta, acham que são terríveis, mesmo simplesmente. Você faz coisas que é confortável para ambos de vocês. Quanto mais para o Senhor, se você deve pensar em seu marido e a sua mulher desta forma, quanto mais você deve pensar em Deus. É tão importante. Aqui, capítulo 3, versículo 9. Seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele é minha justiça. Ele é aquele que carregou meus pecados. Ele intercedeu por mim. Ele me representou. E o trono de Deus nos altos. Ele é aquele que está firme por mim. Ele é minha força. As coisas acontecem. O diabo diz, ele sussurra em nossos ouvidos: você não deve aceitar que aquela pessoa te disse aquilo. Ele te machucou. O diabo e a sua raça caída, sua própria natureza, vão dizer: não aceite, reclame, reclame das suas circunstâncias, se sinta, tenha pena de si mesmo, culpe alguém, culpe alguém. Desde com que essa situação te irrite, não pense nas coisas que você deve fazer. Não, nós temos que dizer: ele é a minha força, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Jesus Cristo. Não ouço o sussurro do inimigo das almas. Cristo pode te ajudar. Porque para mim viver é Cristo. Ele é minha força. Debaixo de toda provocação, debaixo de toda necessidade, ele é minha força. Alguém te chama: será que você pode estar comigo? Eu precisava fazer isso ou aquilo para o Senhor, mas eu não posso fazer. Algo aconteceu, uma intervenção, eu não posso. Não pense: eu não vou fazer. Não. Vai me deixar cansado. Não, eu não posso pegar mais tarefas, eu já tenho o suficiente para fazer. Claro que eu posso. Para mim, viver é Cristo. Claro que eu posso ajudar alguém que está em necessidade. Eu estou sempre disponível. É para Deus. Sempre estarei disponível para meu Senhor e Salvador. Porque para mim, ganhar, viver é Cristo. É triste quando você ouve pastores dizendo: eu não consigo achar ninguém para ensinar na escola dominical. Eu não posso encontrar ninguém para ajudar. Espero que isso não aconteça aqui. Que as pessoas digam sim. Porque para mim, viver é Cristo. E eu não posso fazer muito para ele? Não, claro que não. Ele nos dá força. Ele é meu prazer, ele é minha felicidade. Ah, diz o diabo, você está sendo negado dos seus prazeres. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, os meus prazeres é conhecer Cristo, é tê-lo. Que dívida eu tenho com ele? É o que o apóstolo disse, finalmente, capítulo 3, versículo 1. Regozije no Senhor, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ore, agradeça, pense em suas bênçãos, reflita no seu poder e na sua obra. Leia livros sobre Deus, tenha comunhão com o povo de Deus. Tire as suas, seus gozos, as suas felicidades na obra de Cristo. Porque para mim viver é Cristo. Eu quero conhecê-lo, conhecer a sua obra, a sua causa. Esse é o meu maior interesse, nós dissemos. Esse é o meu maior prazer. Eu não vou me distrair com a televisão, com as novelas e com as coisas desse mundo. Eu vou limitar o que eu faço para que o meu tempo seja para ele e a sua obra. Sim, e a família e toda a responsabilidade. Cada um tem uma vida corrida, mas ele é tudo na nossa vida. Para mim, viver é Cristo. Ele é meu futuro. Eu vou a ele um dia. Um dia eu vou vê-lo. Vai estar muito tarde para servi-lo no céu. Para servi-lo na terra, se eu estiver no céu, se eu passar desta vida para outra. Por isso eu tenho que fazer enquanto estou aqui. Porque um dia, quando eu estiver no paraíso, num corpo glorificado, eu vou me humilhar ao pó e amá-lo com todo o meu ser. Ele é o meu futuro. Eu não posso morrer, porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. Aconteça o que acontecer com o corpo, eu sei que eu vou ser transportado um dia para aquela realeza eterna, para a eterna glória. Ele é o meu futuro, o meu conforto, não só a minha força, mas o meu conforto. Olhe para isso no capítulo 2, versículo 1. Será que existiriam palavras tão sublimes como essa, tão maravilhosas como essas? Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixões. E no capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mantenha seu coração, suas mentes em Jesus Cristo, que a paz de Deus vai defendê-lo, protegê-lo, proteger seus corações, as suas mentes, através de Cristo Jesus. Então ele é o consolo. Algo chocante acontece, uma tragédia, algo que te faz ficar muito triste. Você perde algo, alguém, algo que te faz terrivelmente triste. Bem, essas coisas, você sabe, se você tem uma natureza sensível, alguém do mundo, alguém de Deus, perdão, você vai conhecer decepções, dificuldades, mas ele é a tua força, o teu conforto, você busca ele em oração. Para mim, viver é Cristo, diz o apóstolo, e ele inclui sofrimento por ele. Para o apóstolo Paulo, sofrer para Cristo era um privilégio enorme. Ele diz, eu leio capítulo 1, eu não sei se você já refletiu nessas palavras antes, em versículo 29. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. É dado a vós, pelo Senhor, o grande privilégio de sofrer por Cristo, tendo o mesmo combate que já em mim tendes. E capítulo 2, versículo 17. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, se ele for contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, somos chamados às vezes para situações difíceis, mas elas não podem ser comparadas com outras pessoas do mundo que às vezes sofrem até a morte. Mas sofrer? Nós não passamos por perseguições dessa forma. Porém, se passamos por situações difíceis, devemos crer em Deus, devemos ficar felizes, pois estamos sofrendo pela causa de Cristo. Temos que regozijar e nos sentir felizes, porque grande é a nossa recompensa no céu. O grande privilégio da vida cristã está, em alguma medida, em sofrer por Ele. Será que estamos prontos para isso? Será ser negados, escarnecidos, talvez negados, ser promovidos no trabalho por causa da nossa profissão de fé? Temos que dizer, não vou me silenciar, não vou mudar, porque para mim, Cristo é viver, Ele é tudo para mim, é um privilégio para mim. Viver para Ele é dividir o seu triunfo. Aquele grande dia virá onde dividiremos seus triunfos. Estaremos entre tantos e tantas pessoas reunidos no alto nos últimos dias, quando Cristo retornará. Ah, dividir no dia de triunfo, estar junto, participar. Ah, tão maravilhoso será. Bilhões salvos pelo seu sangue, de todo dia, toda era, toda nação. Ah, querido amigos, quando pensamos nessas coisas, nos maravilhamos. Quando dizemos, para mim viver é Cristo, temos que lembrar do nosso chamado, a missão de reformação. Ele me mudou na conversão, agora na obra de santificação, clamando o Senhor para ajuda, sempre ouvindo o Espírito Santo falando com minha consciência, exibindo e mandando o meu coração, lutando para mudar todos os dias. Tem coisas que devemos nos arrepender, coisas que devemos buscar com a ajuda de Deus. Então, eu sou chamado para a reformação, grande humildade, grande mudança na minha vida. Ah, queridos amigos, é isso que quer dizer, para que Cristo seja tudo para você. Sou chamado para a reformação da sociedade, não como alguns sugerem, se envolver com reformas políticas e coisas desse tipo. Isso não reforma a sociedade, mas testemunhar neste mundo para a geração que cresce, a escola dominical, a visita da comunidade. Como que podemos melhorar essa sociedade sem Cristo? Olhe para o nosso país, compare o nosso país com a situação que ocorria no século XIX. Existiam as pessoas sofridas, claro, mas com comparação com o século XIX e agora, você pensaria, sim, a pobreza seria removida, a maioria das pessoas tem suficiente para viver, tem um telhado em cima das suas cabeças e, com frequência, lugares bons de se viver. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem acesso para muitos tipos de prazeres, entretenimentos, escolas, colégios. E você pensaria que a reformação social foi alcançada, se pudéssemos ser transportados do século XIX a agora, se olhar ao redor e ver o que as pessoas alcançaram. Mas agora, no século XXI, a gente pensaria que tudo foi alcançado e nos encontramos na sociedade mais trágica, moralmente, espiritualmente. Nunca nos encontramos nessa situação antes. Mesmo com tudo o que aconteceu, você pensa no governo que legaliza o que existe de mais pecador nos olhos de Deus, encorajando os jovens a fazer e ser levado pelos caminhos mais imorais. Qual é a vantagem de uma reformação dessa maneira se a moralidade não está sendo melhorada? Se a mensagem é faça o que você quiser da sua vida, sendo que você não machuque ninguém? Não, a nossa tarefa de reformação nesse mundo é para perdão com Cristo, nova vida. Que as pessoas se convertam, que sirvam a Deus. E isso ocorrerá com o nosso testemunho, com a conversão cristã, todas essas coisas. E aí somos chamados para a reformação da igreja também. Constantemente reformamos como uma igreja. Sim, temos que nos conformar à Escritura. Então, todos nós operamos, trabalhamos para nos arrepender de pecados como a cobiça, os erros, falar um dos outros, cometer coisas erradas. Ah, se pudéssemos voltar e adorar da maneira certa, não da maneira que as igrejas fazem hoje em dia com música, rock, não. Estamos aqui para louvar a Deus, seguir o que a Escritura nos ensina. É triste quando você olha ao redor e vê muitas igrejas onde o domingo não faz mais diferença, o dia do Senhor. Eles não se reúnem nem para o culto da noite, para um culto evangelístico. Estamos aqui não para nos divertir, não, mas para seguir a Escritura, para trazer outros para Deus, para que almas sejam salvas. Existe tanta coisa para se fazer por Deus. Ah, queridos amigos, é como se o apóstolo dissesse: esses são os meus votos para com Deus, porque para mim viver é Cristo. Será que você não consegue ouvir como se ele tivesse dito isso? Eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu mantenho meus votos. Será que você pensa assim? Será que você se entregou na vida de Deus? Será que você pensa na dívida que você deve a Ele? Será que você mantém seus votos? Será que você se relembra que Ele assegurou salvação, céu para você? Será que você pensa: Ele me fez, Ele me formou, Ele me salvou. É direito dele que eu pertença completamente a Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele quando eu fui salvo. Cada parte minha eu entreguei a Ele. Será que você pegou algumas de volta? Será que você tem dois departamentos em sua vida? O que você faz por Cristo? O que você faz por si mesmo? Eu entreguei toda a minha vida a Ele, você diz. Ele é a minha prioridade. Todas as decisões da vida, onde eu devo viver, onde eu devo trabalhar, quem eu devo casar, Ele é a prioridade da minha vida. Busque Ele, ore a Ele, honre a Ele, louve a Ele, porque para mim viver é Cristo. Planejar a semana, como eu vou planejar a semana que vem? Será que eu considero o estudo bíblico, o culto de oração? Porque para mim viver é Cristo, estar com o seu povo, estar diante de sua palavra, é um grande prazer e ele comanda por todas as minhas jornadas da vida. Eu não quero dizer, eu quero ter uma viagem fabulosa na semana que vem ou durante semanas. É claro que todos devem ter férias, mas eu não quero fazer coisas excessivas, que eu passe muito tempo longe. Não, eu entreguei toda a minha vida a Cristo. Eu não disse a Ele: eu pertenço a Ti, Senhor. Me salve, me dê um céu, me dê Cristo, glória, e eu vou ser todo de Ti, exceto que durante 6, 7, 8 semanas do ano, onde eu gaste por mim, faça a minha própria coisa, planeje para mim. Não, queridos amigos. Ele deve ter toda a nossa força, nova vida, nossa vida. Ele vai ser o meu guia, aquele que eu vou honrar acima de tudo. Ele vai ser a minha opinião, a minha decisão, aquele que eu representarei. Não diga, porque para mim viver é dinheiro. Qualquer crente aqui que escorregou nesse tipo de vida. Para mim, viver é dinheiro. Para mim, viver é o meu negócio. Para mim, viver é a minha carreira. Eu sou jovem. Eu passo dias pensando, planejando. Para mim, viver é a minha casa, a minha família. Eu vou devotar toda a minha atenção para ter não crianças educadas, com bom comportamento, as melhores crianças, para que eu tenha orgulho deles. Não. Para mim, viver é ter orgulho, alcançar tudo. Bem, se eu fosse alguém, por exemplo, que praticasse esportes, não é o meu caso, claro, e eu pensasse, isso vem em primeiro lugar. Eu conheço crentes que se tornam profissionais no esporte e muitos, às vezes, perdem sua fé, porque para eles viver quer dizer ganhar objetivo, a glória, a honra da vida. Não, queridos amigos, para mim, viver, alguns dizem, são os entretenimentos mundanos, tudo que eu quero é prazer. Não, para mim viver é Cristo. Para mim viver é amá-lo, conhecer mais e mais dele, admirá-lo mais e mais, pensar nele, ter gratitude, desejo, orar para ele, ler a sua palavra. Poder dizer Cristo significa para mim mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Mesmo o meu marido, mesmo a minha mulher, mas será que eu não devo amar minha mulher e meu marido o máximo que eu puder? Sim, mas você vê, é Cristo que te deu o seu marido e a sua mulher, aquele que significa tanto para você, então você pode amá-lo. E se você se casa com alguém que não é um crente, foi Deus, é Cristo que trará aquela pessoa, o reino, através da sua oração e do testemunho. Então você ainda pode amá-lo mais do que tudo, depender nele mais do que tudo. Ele vem em primeiro lugar, Cristo. Então morrer é ganho. Ah, queridos amigos, eu não deixei tempo suficiente para isso. Morrer é ganho. Ganho é lucro? Como? Em que sentido? Sim, talvez você viva numa área muito bonita, você olha pela janela, olha a vista. Talvez você seja afortunado e ama. Talvez você ame os seus jardins, os seus arredores, vive numa área bonita. Claro, isso é algo óbvio a dizer, algo é certo. Se você pertence ao Senhor, quando você for a Ele e você mudar esse enviramento para o outro, ah, aquele novo enviramento, aquele novo lugar será muito melhor do que qualquer coisa que você já viu nessa terra, e muito mais. Será puro, santo, cheio de felicidade, maravilhas, um lugar de amor e ternura, um lugar que não é poluído, não é mudado. E você mudará a velha igreja por uma nova. Nós amamos nossa igreja. Este é o lugar onde nós amamos nessa terra. Não é o que dizemos? Aqui são as pessoas que amamos, nossa família espiritual, as pessoas que eu converso, as pessoas que pensam como eu penso em tantas coisas, salvos, mudados pelo poder de Deus. Aqui é o povo de Deus e admiramos o que Deus fez em nossas vidas, em vidas de outras pessoas ao nosso redor. Ah, estar longe da nossa família espiritual seria algo terrível. Agradecemos a Deus pela nossa família espiritual. Mas, quando partimos e vamos para o novo, claro que é tudo lucro, tudo ganho. Eu vou me encontrar com os patriarcas. Será que eles vão estar elevados, maiores do que nós? Não, claro que não. Alguém vai me introduzir ao Abraão, Isaac, Jacob. Todos eles estarão lá. Nós vamos nos encontrar com todos os santos que foram antes de nós, todos os reformistas, todos os mártires. Temos a eternidade para nos encontrar, para nos conhecer. e eu vou mudar minha velha igreja, tão gloriosa para mim, para a nova, na eterna glória. É tudo lucro, tudo ganho. Pense o que você pensar. Tudo o que você pensar que é maravilhoso, todos esses hinos de Isaac e Wesley que elevam o nosso coração para glorificar a Cristo, mas os hinos do céu serão ainda maiores, mais ricos, maravilhosos. Tão grande glória será de louvor. Sim, porque pelo velho corpo, tão felizes nós estaremos de deixá-lo, pois vamos receber um novo e glorioso corpo e todo o reconhecimento, tudo que aprendemos. Às vezes você pensa em alguém, aquele homem, aquela mulher é tão sábio, tão profundo. É uma pena que a pessoa foi chamada à eternidade e passou dessa vida para outra. Sim, mas para aquele que vai, é ganho, é lucro, porque tem novo conhecimento, novo entendimento. E as faculdades, as fraquezas desse mundo se vão. Tudo é ganho, tudo é lucro, porque para mim viver é Cristo e para morrer é lucro. Bem, amigos, queridos amigos, jovens, se você é alguém que veio a Cristo, se você é novo na fé, nunca se esqueça de dizer, porque para mim viver é Cristo. Mas fale de coração, sinceramente, não tenha heróis do mundo, tenha Cristo. Não pense que você precisa falar em línguas ou algo diferente, algo que você sinta e mova o seu coração. Não, diz o apóstolo, porque para mim viver é Cristo. Ele é infinitamente mais do que o suficiente, do que o fenômeno da terra, do mundo, que não significa nada. Não busque as coisas desse mundo, porque para mim viver é Cristo. Seja todo para Ele, sempre para Ele, inteiramente. Ame Ele, prove Ele, caminhe com Ele, mais e mais, queridos amigos. Não, que nada venha entre você e Deus. Deixe que Ele te molde, que Ele te mude. Ponha Ele em primeiro lugar na sua vida. Você não tem nenhuma outra causa maior nesse mundo que você possa servir, mas a causa de Jesus Cristo e a sua missão. Então eu concluo simplesmente lendo o versículo. É tão desafiante, é tão maravilhoso, porque, pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro.